E vamos ao assunto, a política de hoje. Hoje estou aqui com o time completo. Vou começar cumprimentando aqui o Adriano. Adriano, bom dia.
Olá, Gilson. Bom dia, Thiago, Reginaldo. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson, aos amigos da bancada e aos ouvintes.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson. Nem dormi. Virei a noite, acordado. Muita coisa.
Bom, então vocês estão de ressaca, os três. Vou começar aí pelo Reginaldo. Reginaldo, estava lendo hoje alguns noticiários e tal, e eu vi um noticiário no Estadão, uma fala no Estadão que eu achei muito legal. Diz assim, ó. Lula venceu, mas o bolsonarismo se fortaleceu. Quer dizer, a gente está aí num momento em que, tipo, vitória do ex-presidente Lula, mas com sabor de derrota?
Houve um anticlímax, Gilson, criado pela expectativa das pesquisas, que apontavam a hipótese de vitória no primeiro turno. Ainda que não cravassem isso, né? Se a eleição fosse só aritmética, o comitê do ex-presidente Lula tinha muitos motivos para comemorar, porque ele fez 48, alguma coisa por cento, falta menos de 2%. Então ele está mais próximo da vitória, de fazer 50%, que o presidente Bolsonaro. Mas o problema é que a política não é um universo cartesiano, lógico e matemático, e muito menos aritmético, né, que é mais simplificado ainda. A política, ela tem subjetividade, tem emoções, tem símbolos. E o comitê do presidente Bolsonaro tem muitos motivos para comemorar. O primeiro deles é a pontuação mesmo, que foi acima do que foi projetado. O segundo é de alimentar a narrativa de que existe que o presidente Bolsonaro é um candidato antissistema, que existe um sistema político querendo impedir a vitória dele. E por último, eu disse isso em maio, eu estava viajando, eu gravei um áudio para participar desse quadro, é que existem três estados-chave na definição da política eleitoral nacional: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então o favoritismo do ex-presidente Lula vinha associado ao fato de que, além de ter vantagem nos estados do Nordeste, ele vinha liderando as pesquisas nesses três estados. E quando a urna fechou, o presidente Bolsonaro, ele ganhou em São Paulo, ganhou no Rio de Janeiro com uma margem significativa e quase empatou em Minas Gerais. Então isso indica muita coisa, porque quando, como historiador, eu olho assim, as mudanças de tendência eleitoral na história. Por exemplo, o MDB era oposição. Percebeu-se que o MDB poderia ser força hegemônica quando ele começa a crescer em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? O PSDB foi a mesma dialética. O PT também passou pelo mesmo processo. Então, na campanha anterior, a votação do presidente Bolsonaro foi maciça nesses centros, né? Então, esse dado é um dado que todo mundo conhece e sobre o qual todos vão tentar interagir. Se fosse um tabuleiro de xadrez, são as casas centrais do tabuleiro. Você tem que controlar o centro para ganhar o jogo de xadrez. Por isso que o principal da disputa deve ser em São Paulo, porque ali é a casa-chave, juntamente com o Rio de Janeiro. Se o comitê do presidente Lula conseguir neutralizar e equilibrar o jogo em São Paulo, ele está muito próximo da vitória. Agora, se olhando o mapa eleitoral de São Paulo, visualmente, inclusive isso está na internet, é um mapa azul, basicamente azul, com vantagem para o candidato bolsonarista ao governo do estado, com a eleição do senador, que não tinha expressão eleitoral nenhum, que é o ex-ministro Marcos Pontes. Então, o comitê do presidente Bolsonaro tem motivos para estar otimista. Eu não sei, não vou fazer prognóstico. Eu quero dizer que essa vantagem aritmética da urna, ela não é conclusiva a favor do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Uhum. Durante essa semana o jogo vai ser jogado. Provavelmente haverá uma grande frente, mais ampla ainda, em torno do ex-presidente Lula, com pronunciamento de candidatos que ficaram no primeiro turno, eventualmente até de lideranças mais cacifadas do PSDB. E do outro lado está o presidente Bolsonaro, fortalecido com o resultado das urnas e com argumentos para mobilizar sua tropa, né? Então vai ser um segundo turno muito acirrado. Mas eu diria, né, que quem liderar a primeira semana do primeiro turno dificilmente perde a eleição.
Beleza, agora eu vou falar um pouquinho de legislativo. Vou começar pelo Adriano. Ô, Adriano, você considera que temos aí um legislativo mais conservador? Que se fizesse uma análise principalmente dos governos, né, do governo federal, dos deputados federais, Senado, o que, que você acha?
Olha, Gilson, a análise que eu faço verificando os números do Paraná e também do Brasil em geral, eu concluo que candidatos que se alinharam a um dos presidenciáveis mais fortes tiveram sucesso nas urnas. Enquanto que candidatos que procuraram uma situação mais neutra, deixando a questão presidencial afastada, eles tiveram insucesso nas urnas. Me parece que muitos que atuaram simplesmente como um cabo eleitoral de um presidenciável forte, ou o ex-presidente Lula, ou Jair Bolsonaro, eles conseguiram ser cabo eleitoral do presidenciável e conquistar votos para si. Enquanto que outros que deixaram a situação presidencial um pouco de lado, tiveram dificuldade na sua caminhada.
O Adriano, só uma coisa legal que você colocou, desculpa te cortar, porque você colocou um negócio muito interessante. Você acha que foi isso que deu a vitória ao Senado para o Moro, para o Sérgio Moro, e não deu a vitória para o Álvaro? Quer dizer, o Álvaro ficou meio café com leite demais?
Eu também penso dessa maneira. Ficou um pouco café com leite. O Sérgio Moro, nos últimos 15 dias, ele colou bem no Bolsonaro. Ele não falou o nome Bolsonaro, mas disse assim: nós temos um inimigo em comum, que no caso é o ex-presidente Lula. E nisso ele consolidou o voto ali do lado direito do estado do Paraná, né? Naqueles 60, 70% do perfil mais direito do estado do Paraná, o Sérgio Moro conseguiu consolidar como liderança mais forte nesse grupo.
Inclusive, para poder desenhar um pouco o que você está falando aqui, em Maringá, o Bolsonaro teve 60% dos votos válidos e o ex-presidente Lula 29%. Ratinho Júnior, por exemplo, aqui em Maringá, ele ficou com 70% dos votos, quer dizer, um peso muito grande, né, Thiago?
Exatamente, né, Gilson e Reginaldo, o Ratinho foi o governador mais votado da história do Paraná, foi a pessoa que mais recebeu votos da história, isso é um dado interessante. Sobre a questão do legislativo ainda, é bom a gente salientar aqui, que eu estou um pouco aí nas bancadas de estadual e federal. Ontem nós matamos o Beto Richa, mas hoje ele ressurgiu das cinzas. Por quê? Ressuscitou no primeiro dia, não foi nem no sétimo. O que aconteceu com o Beto Richa? Ele está na chapa lá da Federação PSDB e Cidadania, e o Juscelito Canto fez mais voto que ele. O Juscelito Canto já foi deputado estadual, é pai da Mabel Canto, que é deputado estadual da região de Ponta Grossa. E aí, o Juscelito Canto estava constando como inelegível, e aí o Beto acabou assumindo a vaga dele. Da mesma forma, o ex-prefeito de Castro, o Moacir, do PSD, perdeu a vaga e entrou a Cloara, que é de Londrina. Então, houveram essas duas substituições aí, de ontem à noite para agora de manhã, nessas duas chapas. Uma análise que eu fiz aqui rapidamente: nós tivemos dois deputados estaduais eleitos por São José dos Pinhais, que é o Matheus Melo, do PP, e o Samuel Dantas, do PROS. E isso acabou custando a vaga dos deputados aqui da região Noroeste. Eu disse para vocês ontem que o Noroeste do Paraná saiu muito enfraquecido nessa eleição. Então, e mais um deputado de Londrina também, que é a Cloara, né? Então, qual que foi a substituição que a gente teve? O Noroeste do Paraná perdeu três estaduais, sendo dois para São José dos Pinhais e um para Londrina. É isso que dá você não fazer uma boa conversa de lideranças. Essa briga política, essa disputa política do país atrapalhou a região do estado, né? O Moarama ficou sem deputado estadual, o Paranavaí ficou sem deputado estadual, Cianorte ficou sem deputado estadual, exatamente por essas brigas políticas. Dois grupos políticos locais divergentes lançaram candidatos, ao invés de eles se unirem, acabaram perdendo. Resultado, moral da história: somente Campo Mourão tem o deputado estadual, que é o Douglas Fabrício, né? Então foi muito ruim no aspecto estado para a região Noroeste. E bom, é claro, com a entrada do Tião Medeiros, né? Tião Medeiros, que é um jovem na política, tem despontado, foi o mais votado do PP. Eu cravava a eleição do Tião Medeiros sozinho, né? Estava apostando muito nele, e ele acabou conseguindo ser eleito deputado federal. Isso é um feito histórico para Paranavaí e para o Noroeste, porque há 36 anos Paranavaí não conseguia eleger um deputado federal.
Agora, pergunta para os três, eu vou começar inclusive com a resposta com o Adriano, mas vamos passar aí pelo Thiago, pelo Reginaldo. É o seguinte: agora está fechado praticamente, né, a questão do legislativo, que o legislativo está fechado, senadores, deputados federais, deputados estaduais, isso está definido. Tem alguns estados que têm os governadores para segundo turno, alguns, como no Paraná, está definido já no primeiro. A pergunta é: como que esses personagens que foram eleitos agora, né, ou reeleitos para o poder legislativo, vão poder influenciar na escolha do presidente da República e vão atuar nesse momento para a conquista do Executivo, ou por Bolsonaro ou por Lula? Vamos começar pelo Adriano.
Eu penso que eles vão atuar de forma ativa. Eles devem ir para a rua, cada um com o seu candidato, e mostrar que, de fato, eles estão de um lado. Eu acredito que, neste momento, que eleição para legislativo já finalizou, ou seja, o nome não tem nada a perder, não vou perder voto em nenhum segmento, cada um vai vestir a sua camisa e vai para a rua em favor do seu candidato. Acho que todos os deputados estaduais e federais terão uma atuação muito presente nesse segundo turno.
Só uma brincadeira para o Adriano, bem rapidinho, Adriano, sem me responder, só perguntar para o Thiago também, para o Reginaldo, você acha que o Moro vai subir no palanque com o Bolsonaro?
Sim.
Então tá legal. Thiago, com você a resposta.
Sim, também vai subir no palanque do Bolsonaro e vai ficar aquela situação constrangedora, né? É brincadeira, viu? Esse Sérgio Moro é cada uma, mas tudo bem. Acredito que agora os deputados federais e os deputados estaduais, eles vão ficar firmes aí, né, na campanha. Eu disse ontem, destaquei bem a bancada do PT. O PT ganhou um respiro imenso no estado do Paraná. Foi muito bem na votação, conseguiu bancada jovem, né, jovens lideranças. Fiquem de olho na Carol D'Artora, fiquem de olho no Renato Freitas, fiquem de olho na Ana Júlia, que são três parlamentares que vão se destacar futuramente aí pelo PT, né? Nomes jovens com conteúdo e diferentes um pouco da maioria do perfil dos eleitos. Esses deputados vão para o palanque, sim. Né? O deputado Guerra, lá do PL, o Ricardo Arruda, do PL, vai firme fazer campanha para o Bolsonaro, né? Que é um dos expoentes do estado. A família Francischini também. Então a gente vai ter uma força aí muito grande, sem falar do Ricardo Barros, né, do NPR, dos locais aqui, muito forte aí na campanha do segundo turno. Vai ser uma briga de foice no escuro para ver quem vai ganhar a eleição para presidente.
Reginaldo, agora você encerra e a gente fecha contigo.
Sim, eu creio que haverá uma convergência entre o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, incluindo o novo senador Sérgio Moro. Agora, existe um princípio na estratégia eleitoral e dizem que quem ganha a guerra é a infantaria. E quem tem infantaria são esses comitês locais, quem pisa no chão do território. Então eles têm, sim, um papel a desempenhar no segundo turno. Cabe aos coordenadores mais centralizados articular essas formas de apoio e colocar essa massa na rua para pedir voto para A ou para B, né? Então vamos ver essa infantaria em movimento agora no segundo turno e ver quem tem mais força para levar a eleição.
Agradeço aos três mais uma vez por ontem, principalmente. Dia 30 vamos estar os três juntos de novo. Vamos ver como é que vai ser os desdobramentos aí. Temos 4 semanas para ver como é que os dois candidatos à presidência vão sair com seus aliados ou não. A gente volta a se falar. Adriano, obrigado por tudo. Um abraço.
Um abraço, Gilson. Até a próxima.
Thiago, obrigado. Até amanhã.
Valeu, Gilson. Adriano, quero deixar um registro aqui. Muito obrigado aos 33 eleitores que votaram no Emael. Fiquei preocupado porque na eleição passada o Emael fez 34 votos em Maringá, né? Eu achei que alguém tinha morrido, mas um amigo meu mandou mensagem, falou que ele mudou o título para Santa Catarina. Então tá tudo sob controle. O pessoal continua unido aí, né? São 34 pessoas unidas, um agora em outro estado, né? Interessante esse dado.
Recado dado. Reginaldo, obrigado, até sexta.
Até mais, Gilson. Um abraço aos amigos.
E você,
boa semana.
Igualmente para vocês três, obrigado por tudo. Se você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram, @thiagovalenciano. Adriano, obrigado. Ao Reginaldo, você pode entrar no Facebook dele e você pode ter acesso ao conteúdo do Reginaldo.